Glórias a Deus. Paz seja convosco. Nós, nesse segundo período, nós estamos tratando sobre o mal que habita em mim. Ai, pastor, eu não tenho mal em mim, eu tenho o Espírito Santo. Por que você faz o que você faz, né? Por que eu faço o que eu faço? Semana passada, né, breve resumo, nós começamos falando sobre na seguinte frase: se Deus me redimiu do pecado e não nos redimiu, se Ele nos deu o Espírito Santo e Ele nos deu o Espírito Santo para nos santificar e nos dar forças contra o pecado, por que nós continuamos a pecar? É uma realidade e uma verdade. E aí eu falei que nos nossos momentos de tristeza isso sempre vem à tona. Por que que a gente faz o que faz? E aí nós lemos na semana passada Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, que disse: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. E aí nós conversamos um pouco sobre santificação progressiva, que foi algo que, depois de arrependimento, com a pergunta da Edilene, eu trouxe à tona, em que a gente acha que, a partir do momento em que você se torna cristão, você não tem mais pecado, você está limpo, não tem que fazer mais nada, está tudo resolvido, Jesus Cristo está consumado, eu não tenho que fazer mais nada. Muitos cristãos se fiam nisso e se frustram, porque veem que a vida deles continua a mesma coisa. Se você, de uma forma exterior, aceitar Cristo, for batizado e sentar na sua cadeirinha, e você não fizer nada, você vai continuar a mesma pessoa de quando você desceu as águas. O Senhor, Ele age como que em parceria conosco. Ele nos traz a palavra, o Espírito Santo, Ele nos constrange, Ele nos dá força para nós dizermos não para o pecado, mas nós temos a nossa participação, que é o dizer não. E às vezes a gente fica esperando que coisas sobrenaturais aconteçam e elas não acontecem, porque na verdade Jesus Cristo, quando Ele veio e Ele se despojou de toda a sua divindade para se encarnar como nós, como seres humanos, Ele padeceu as mesmas coisas que nós padecemos. Ele não tinha uma credencialzinha guardada assim dentro do jalequinho dele lá, da roupa dele, que se alguém falasse alguma coisa que ele não tinha resposta, ele sacava e falava assim: eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Ele não tinha. Nós vamos falar hoje pela noite também, complementando a pergunta da Edilene antes do intervalo, quando ele chega e vai ser entregue e Judas o beija e Pedro pega a espada e uaf, corta a orelha de Malco. Ele chama a atenção de Pedro, falando: Pedro, eu tenho toda a autoridade, se eu quisesse eu chamava 12 legiões de anjos. A gente vai falar um pouco mais hoje à noite sobre isso. Essa autoridade que ele tinha e não utilizava era para mostrar também, além da obediência, além do cumprimento da vontade soberana de Deus, mostrar para nós que é possível sim. Eu não duvido que Jesus Cristo foi tentado, por exemplo, na área sexual. Não tem nada a ver com Maria Madalena, que o povo inventa aí, que foi a namorada de Jesus, teve um filho de Jesus. Não é isso. Ele devia ser um jovem que trabalhava com marcenaria, ele tinha uma função, ele tinha um trabalho. Eu tenho certeza que alguma coisa pode ter ocorrido ali no sentido de tentação desse tipo. Tá? Mas ele disse não, como todas as outras ocasiões, ele disse não. O nosso coração tem que querer viver e compartilhar essa esperança. Se o teu coração não for um coração desejoso de buscar as coisas de Deus, simplesmente você vai ser um crente nominal. Uma pessoa que até um tempo atrás só era designado a católicos, católicos não praticantes. Hoje, nas pesquisas, já existe a figura do evangélico não praticante. A pessoa que não é católico, ela se diz evangélico, em algum momento da vida se batizou, se converteu, ou diz que se converteu, e não frequenta a igreja e continua vivendo a sua vida do mesmo jeito que sempre. E aí tem a Sex Shop Gospel, tem o filme pornô gospel, tem, gente? Tem, filme pornô gospel. Imagina a prateleira, agora não tem mais locadora, né? Difícil encontrar. Mas aí você entra na locadora, chega com o cara lá, pega lá um filme pro seu filho, pega um filme para você ver com a família, e aí a hora que você vai passear lá, tá os filmes, aquele XXX que é de pornografia. Aí o cara, você olha pro atendente lá, o atendente fala assim: e aí, pastor, você vai levar umzinho hoje? Vou, mas o meu é naquele lado. Tá lá, porno gospel. Apenas por pessoas convertidas, batizadas e que praticam. Tem igrejas. Não, a gente se escandaliza ainda com esse tipo de coisa. E que tem igrejas, por exemplo, em que as pessoas elas praticam o cristianismo peladas na igreja. A pessoa vem para a igreja nu. Tem. Tem.
Pastor, ainda bem que a gente ainda se escandaliza, porque é triste. Vai ser a hora que a gente já nem se escandaliza.
Mas, querida, o ser humano, conforme ele vai se tendo contato com essas coisas, ele vai cauterizando o seu coração se ele não se atém à palavra. Que é o que acontece na minha vida e na sua vida. Quando você compara, por exemplo, o primeiro amor do cristianismo quando você se converteu e o que nós vivemos hoje. Em que aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade, ela some. A falta de compromisso, o desejo de conhecer a Deus. Eu lembro que, é lógico que a gente evolui e cresce, mas eu lembro que quando eu me converti, quando o ministro do louvor, ele fazia um dó, eu já chorava. Porque eu sentia a presença de Deus, eu queria orar, eu queria participar. Hoje a gente não precisa. Eu estou há especificamente um mês e meio, quase dois meses, pedindo para um professor de dominical, para infantil pequeno, e estou pedindo ajuda com tesouraria. Ninguém vem falar comigo. As pessoas não querem. Quando você pergunta para a pessoa, ela tem todas as ocupações do mundo, mas não pode dedicar um pouco de tempo ao Senhor. Eu falo novamente que eu preciso de um tesoureiro, entendeu? Não é um trabalho árduo, complicado, mas tem que ser feito por alguém que é diferente de mim. Gente, é sanidade do ministério. Como é que eu vou contar um dinheiro? Eu vou pegar esse dinheiro, vou lançar numa conta em que ninguém tem acesso. Eu vou controlar o que eu gasto e o que eu não gasto. É muito sério. Depois a gente conversa, tá? É muito sério. O importante não é conseguir ninguém para trabalhar no ministério, não é isso. O objetivo é falar que a gente tem que querer viver isso. Viver de uma maneira cristã é você querer viver como Cristo vivia. Jesus Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, ele começa o ministério dele segundo a ordenança do Pai com 30 anos e vai até 33 anos e pouquinho, entendeu? E ele segue o ministério dele, ele não tinha folga, ele continuava fazendo as coisas porque ele tinha que fazer. E hoje as pessoas não têm esse viés, essa preocupação. A mudança, ela tem que começar em nós. Mas a pergunta, ela continua mesmo, e foi a última coisa que eu falei na semana passada, é: por que que, apesar de tudo, eu continuo pecando? Eu continuo vivendo uma vida de pecado. Começando a aula dessa semana, eu começo com uma frase de uma escritora cristã chamada Cristina Rossetti, que fala: Deus me fortalece para que eu me possa manter o maior peso de todos carregar, o inalienável peso da preocupação. Quem te capacita a continuar vivendo na vida cristã é Deus. É Ele que nos capacita a nos continuarmos carregando o nosso fardo. Porque não é fácil. Eu tenho o meu fardo, você tem o seu fardo. Não adianta dizer que o meu é mais pesado que o seu, porque o fardo, ele é pesado na medida de cada pessoa. Por isso que dor não se mede. Não se mede. O que você está passando para mim pode ser ridículo, mas o que eu passo para você é ridículo. E para nós é o maior problema do mundo. Mas é Deus que nos fortalece.
Vinde a mim todos que estais cansados.
Mas a gente não solta o fardo, Edilene. Parece que a gente tem que carregar esse fardo até o fim. A gente não tem. Só que esse fardo, ele só é entregue a Deus quando nós vivemos os seus caminhos. Quando nós buscamos essa santificação, essa morte para a nossa carne. Até uma piadinha que eu falei ontem, eu vou falar para vocês também. Como esse negócio de carne, será que vale para vegetariano? Hein? Será que vale? Não muda a minha piada, Rô. Hein? Não muda a minha piada. Entendeu? Você viu, eu contei um negócio e você fez eles rirem de outro. Certo homem conta. Tá gravando aí, Lucival? O que é isso aí? Tá a foto? Depois eu conto ao vivo e a coisa pra você, tá? Certo homem conta, mais uma historinha. Tudo o que eu queria era surpreender a minha mulher. Desde que tínhamos nos mudado para a nova casa, Há quase um ano, o puxador da porta da geladeira estava do lado errado. Eu havia protelado a substituição por ser desajeitado com coisas mecânicas. Mas nessa tarde de quinta-feira, enquanto minha mulher tinha saído, eu estava decidido a me redimir e acertar o que estava errado. Eu estava na metade do trabalho, tinha levado a geladeira para fora e queria levá-lo de volta antes que alguma coisa se estragasse dentro da geladeira. Estava no passo importante de mudar as dobradiças do lado direito da geladeira para o lado esquerdo, quando me dei conta de que cada dobradiça era apertada com dois parafusos Phillips. Dois simples parafusos Phillips. Existe apenas uma ferramenta no universo que com segurança pode soltar um parafuso Phillips. É uma chave Phillips. Eu não tinha a chave Phillips. Nessa altura, meus três meninos decidiram brigar. Parece a história da Glenda, vai. Nessa altura, meus três meninos decidiram brigar por assuntos triviais e bem no meio do meu problema. Eu perdi a razão e descontei neles. Ainda que eles não o merecessem. Eles arregalaram os olhos como se eu fosse um monstro, enquanto eu expunha minha ira. No meio de um ataque de cólera, eu tive uma experiência, como que vi minha face distorcida e vermelha, gritando. E então parei e pedi desculpas a eles, certo? Errado. Algo estava me controlando, como se tivessem invadido o meu corpo e me forçassem a fazer a sua vontade. Romanos 7:20. Romanos 7:20. Versão teológica, por favor. Não, Lucival, desculpa, Lucival.
Versão teológica.
Versão teológica, é de.
Você não chegou nesse nível, eu ainda já estava. Ora, se faço o que não quero, já não sou o que eu acho, e sim o pecado que habita em mim.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado em mim. O apóstolo Paulo, ele olha para as suas atitudes e ele fala assim: como eu sou pecador. E é a visão desse homem, em que ele deveria parar aquela atitude, mas ele continuou dando vazão àquilo. Foi bem depois de eles terem... O que aconteceu aí?
Só tinha uma bita.
Romanos?
Hã? Na minha versão, só tinha uma bita.
Não, pois é. Romanos 7:20. Foi bem depois deles terem fugido da minha raiva que eu recobrei a minha sanidade e a minha consciência e me humilhei perante eles com meus pedidos de desculpas. Em seguida, eu passei diversos dias me sentindo como um cachorrinho que tinha apanhado. Seria eu, na realidade, aquele perverso? Como pude tratar meus filhos daquela maneira? O mal que eu havia feito seria irreparável? Eles me perdoariam? Deus me perdoaria? Isso é uma situação que ocorre talvez com alguma frequência nas nossas vidas. Alguma coisa sai do controle ou nós estamos fazendo algo que nos é pertinente. Quando alguém nos incomoda, nós explodimos. E não importa quem está perto. Nós explodimos e achamos que nós temos todo o direito. E parece que algo nos controla de tal maneira que você não consegue parar. Porque enquanto você não vociferar, palavra bonita, hein? Vociferar, entendeu? Toda a ira do teu coração, você não consegue parar. É que nem vômito. Você não consegue parar. Você tem que simplesmente expor tudo. E o dano que isso ocorre? E o que fazer com esse tipo de coisa? Quando lemos Romanos capítulo 7, nós podemos inclusive nos sentir consolados, porque o próprio apóstolo Paulo, ele sentiu da mesma maneira. Esse exemplo que foi dado desse homem em relação a uma geladeira, com certeza o apóstolo Paulo, em alguma medida, ele também fez. Certa feita conta que o apóstolo Marcos fez um dodóizinho lá, não quero ir e tal, ele ficou irado. Ficou irado ao ponto de dividir o grupo de discípulos, de apóstolos que estavam fazendo evangelismo lá, não sei aonde, lá, numa das viagens. E o Barnabé, que significa o consolador, ele não conseguiu apaziguar a briga e foi junto com Marcos. Apóstolo Paulo. Entendeu? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo tinha pegas homéricos com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, ele tinha toda uma posição de autoridade, mas algumas vezes ele não vivia o cristianismo, e o Paulão chegava lá no Pedro e falava assim: ó, cara, certa feita, Pedro está lá no meio dos ímpios lá, que estavam se convertendo, e senta, come, oi, vamos comer, vamos, tal. Quando ele soube que estava chegando os judeus, ele se afastou como se aqueles homens fossem leprosos. Paulo olha para Pedro e fala assim: e aí, cara, quer dizer que você só é cristão mesmo quando você quer? E eles tinham pega. Tem uma passagem de 1 Pedro em que ele faz uma citação de Paulo, aí Pedro já convertido, falando bem de Paulo. Olha, ele escreve assim meio difícil, mas o que ele escreve é verdade. As pessoas, elas expõem o que está no coração deles. E aí quando você chega e fala assim: não era bem isso que eu queria dizer. Ou é brincadeira. Cuidado com as coisas que você diz como brincadeira, que procedem do teu coração. Eu sou mestre em fazer isso. Fala uma coisa, ah, é brincadeira. Não é brincadeira, é algo que está procedendo do seu coração. O que é, por que motivo, a gente não sabe. Ou sabe, é o mal que habita na gente. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender a nossa loucura, inclusive dá termos teológicos em relação a isso. Lucival, leia por favor Romanos 7:23. Gostei do pigarro, de novo.
Mas vejo nos meus ombros.
Onde? Eita!
Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
E aí ele fala que tem uma lei. Lei do pecado, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ele estava renovado na mente dele, mas quando ele tentava colocar em prática, parecia que ele dava um comando: mão, pega, não pego. Havia algo que fazia com que ele não conseguisse. A mente dele, o espírito dele guerreando com a sua própria carne. Romanos 7:24, por favor, Rose.
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Corpo da morte. Ele olha para a morte e fala assim: quem que vai me ajudar a me livrar desse peso, desse jugo que é o meu corpo, os meus membros, a minha vontade? Romanos 7:18, Glendinha.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuado.
E aí ele fala da natureza pecadora dele. O pecado, ele habita nele. Ele entende que a carne dele não tem nada de bom. É difícil você chegar para um cristão e falar: você não tem nada de bom. Podre. Uma das doutrinas, como?
Podre.
Quando as pessoas ouvem esse tipo de coisa, elas se sentem mal, porque elas acham que porque elas fazem parte de um corpo eclesiástico, tem uma carteirinha da igreja, ou frequenta uma igreja, elas são melhores do que os outros. É uma coisa que eu tenho falado em aconselhamento. Por que que a gente é tão rápido em julgar as pessoas que cometem delitos de toda sorte ou espécie? Ah, fulano de tal fez isso, que nem essa semana, acho que foi essa semana, teve o impasse lá do ministro que o Temer levantou, e as pessoas: não, é o ministro do TCC, não sei o que e tal. Todo mundo metendo pau no cara. Nem conhece, nem leu, nem se aprofundou. Mas porque alguém falou, parece que a gente tem um prazer mórbido em olhar para o outro e falar: você faz e eu não faço. Eu caio em pecado, e você vai falar assim: vendi aquela ideia de santidade. Apesar que eu nunca fiz isso. Mas olha, é isso que tinha por trás. Nós temos um prazer. E na verdade nós somos iguaizinhos aos outros. Iguaizinhos. Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nada de bom. E aí você vai lá, pede um... vai almoçar, estamos chegando perto do almoço, você pede um contrafilé, aí a minha filha, por exemplo, ela vai cortando as gordurinhas, é como se fosse só gordurinha. Nada de bom, você não aproveita nada. Romanos 7,17.
Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
E não é algo que é transitório. Não é algo que de vez em quando ele te atormenta. Não, ele habita. É como alguém que mora com você, que não vai embora. Você vê a cara dele todo dia. Todo dia você o cumprimenta. Todo dia o mal ele mostra que ele está habitando dentro de você. Romanos 8,2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo de Jesus te livrou da lei do pecado da morte. A lei do pecado da morte. Poxa, mas nós não vivemos uma nova lei? Uma época da graça? Os teólogos gostam de chamar isso de o pecado que habita em nós. De qualquer modo que o chamemos, ele é um inimigo de Deus e da nossa alma. Traduzido pela nossa carne, a nossa vontade, o que nós realmente queremos fazer. É hora que você está deitadinho na tua cama e você fala assim, eu tenho que levantar para ir para a igreja. Não, eu vou ficar mais um pouquinho. É a tua carne morrendo de vontade de você fazer. É algo que eu falo com as pessoas. Se for uma viagem, se for alguma coisa, será que a pessoa ela vai dormir mais um pouquinho? Falo para a Luísa isso. Será que a pessoa fica um pouquinho mais? Ou ela vai arriscar perder alguma coisa? A razão desse estudo é que o primeiro passo para combater esse inimigo é conhecê-lo e conhecê-lo muito bem. Você tem que tirar essa capa de religiosidade que você tem, eu tenho, e nós temos que entender que realmente nós somos, como o Lucival falou, podres. Nós somos pecadores. Eu lembro que uma vez lá em São Paulo, acho que nem vai lembrar, nós estávamos na casa de um casal de amigo nosso, e ele falou assim, que a moça falou assim, olha, eu tive uma visão de uma pessoa vestida de um manto de carne, podre. Entendeu? Mas é a nossa realidade. A gente coloca essa capa de santidade, de santinho, de crente, mas as coisas que se abriram no nosso coração, elas são temerosas. O fundamento do nosso conhecimento do poder do pecado que habita na vida do crente está sentado na própria experiência do apóstolo Paulo. Ele abriu o caminho com luta, até por vezes ser quase derrotado, clamando à beira de uma derrota. Romanos 7, 23 e 24, Diene. Novamente, nós vamos ler esse texto várias vezes, tá?
7?
7, 23 e 24.
Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Essa?
Mais um.
Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte?
O apóstolo Paulo está vendo-se quase derrotado, porque ele quer fazer algo e ele não consegue. Ainda assim, quando finalizava a luta, ele se levantava e ele erguia as mãos para receber a coroa da justiça, porque quem habita em nós, apesar de haver o pecado, haver essa luta, a figura do Espírito Santo em nós ela é mais forte do que a carne. Apesar da carne militar continuamente contra o Espírito e o Espírito contra a carne, quem é o vencedor é o Espírito. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e 8, Lucival, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8. Apóstolo Paulo, já na fim da sua carreira, escrevendo uma carta para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8. Atos, Romanos, Coríntios.
Completei a carreira, guardei a fé.
Continua.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida.
O apóstolo Paulo ele reconhece que apesar da luta dele ter sido acirrada, difícil, ele é vitorioso. Por isso que quando eu converso com vocês individualmente, eu pergunto, você é santo? Você dá aquele pulo na cadeira? Nós somos santos.
Cai pra frente, né?
Nós somos santos.
Cai pra frente.
Nós somos santos porque nós somos separados em Deus. Nós somos santos em Cristo. não é nas nossas forças. Nós somos justos em Cristo, nós somos santificados em Cristo, nós somos salvos em Cristo, nós vamos receber a coroa da vida em Cristo, porque tudo é por Ele, para Ele, através dEle. Temos a nossa participação. Por isso que quando você olha dentro do Sermão do Monte, quando a gente estava analisando, que você passa pela humildade, você repara que você não é nada. Você olha para a humildade e fala assim, eu não sou nada. Quando você vai pela bem-aventurança dos que choram, você começa a chorar pela sua situação. Além de não ser nada, você reconhece um Deus poderoso e você vê a sua situação degradante. Mas o Senhor é contigo. Essa é a esperança que o povo precisa ouvir na rua. Não é que ele é a florzinha de Jesus, que ele é lindinho e que vai dar tudo certo. Olha, não, não é isso. Você é pecador, você está caminhando para o inferno, mas tem um Deus sim que te perdoa. Converte. É o tema do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Se arrepende, se converte, muda o teu viver. Fale, querido.
No Itamaraty, tem exposição, né? Tem um museu. E tem uma estátua lá de uma santa da época mesmo, lá da Colônia, Brasil Colônia, né? E ela é oca por dentro, porque eles levavam ouro, né? Ela é oca porque levava ouro, né?
Era um jeito deles contrabandear o ouro, pedras preciosas, para não mandar para Portugal.
Então, e eu nunca tinha entendido direito essa história de santo Paulo. Quando eu vi aquele negócio por dentro, que era para levar o ouro, eu me senti uma santa do Paulo.
Não, querida, mas entenda que a figura não do santificado em Cristo, mas a figura daquele que é o religioso, que é a figura dos fariseus, que Jesus Cristo olhava assim, vocês são como sepulcros caiados. Então é uma expressão que foi migrada para essa santa do pau oco, mas que naquela época já se identificavam as pessoas que se diziam cristãos, ou se diziam religiosos, ou judeus, mas na verdade só eram externamente. Foi algo que nós falamos sobre o arrependimento, em que o povo judeu, eles faziam o quê? Eles rasgavam as vestes, eles colocavam cinza sobre a cabeça, eles faziam jejuns, tinham cantos, tinham orações específicas, tinham o dia do arrependimento, mas era algo que era plenamente exterior. E aí lá em Ezequiel, Deus olha para aquele povo, fala através do profeta, eu vejo as suas festas, festas que o próprio Deus determinou para serem feitas, que estavam sendo cumpridas na íntegra, mas eu vejo as suas festas e eu tenho nojo. Quando ele fala em Apocalipse na igreja de Laodiceia, ele fala assim, quando eu vejo o procedimento de vocês, vem a ânsia de vômito, vocês são mortos, é que nem um copo de água morna, me dá vontade de vomitar. Por quê? As pessoas, elas são apenas exteriores. Por que que são exteriores? Porque ninguém fala que elas são podres, que elas têm pecado. Se eu falar para a Edilene que ela é pecadora, o que vai acontecer? A Edilene vai sair daqui. E aí eu dependo da contribuição da Edilene, porque eu não confio em Deus, eu como líder. Então eu faço o quê? Eu falo o que você quer ouvir. É isso que é a estrutura cristã de hoje, que era a mesma estrutura cristã do povo judeu. As pessoas, elas tinham que ser agradadas para elas continuarem fazendo as coisas. E aí é uma troca. A igreja, ela passa, ela deixa de ser alguém que aponta para o pecado e para levar as pessoas à transformação, para simplesmente fazer uma troca. Eu seguro para você uma palavra de conforto e você me dá uma nota de dinheiro. Quem solta primeiro, eu não sei. E aí, o ser humano, ele é insaciável. Insaciável. Eu tenho um livro que eu acho que já comentei com vocês, chama 5 Linguagens do Amor. As pessoas nunca se saciam. E aí, o que que é eu encher o tanque? É eu alimentar a idolatria do meu cônjuge, o que ele deseja, o que ele coloca acima de todas as coisas, eu alimento ele para ele alimentar a minha idolatria. Quando a pessoa fala o que o outro quer ouvir, ela está alimentando o que tem de ruim. Alimenta a carne. Em vez de confrontar, a pessoa fala o que ela quer ouvir. Quantas pessoas me ligam para ouvir coisas que elas querem ouvir? Familiar, então, é de monte. O cara liga começa a falar, aí você dá um pega. Daqui a pouco a pessoa olha e fala, ah, não dá para conversar com você. Não ligo mais para você. Porque a pessoa, ela quer ouvir, não, você está certo, faz isso, faz aquilo outro. Teve o evento lá do roubo lá, da moto do Lucival, ele ligou para mim, eu não sei se ele queria uma resposta de bate-pronto. Mas eu falei, não, cara, eu não posso responder assim para você, eu tenho que ver o que a palavra diz, eu tenho que orar, entendeu? Eu acho que ele até pensou que eu tinha esquecido dele, entendeu? Mas eu não posso falar, olha, Lucival, você pega esse dinheiro porque você já fez e você torra e faz o que você quiser. Não, a gente tem que ter calma no que falar. E quando você não fala o que a pessoa quer ouvir, a pessoa, ela se afasta. Quantas pessoas já passaram por nós aqui? Quantas pessoas começam o aconselhamento, mas elas param e vão embora? Não conseguem. Porque essa caminhada é uma caminhada que ela tem que ser acompanhada com uma série de tarefas, uma série de coisas. E as pessoas não querem. Elas querem uma pílula mágica, que você tira do bolso uma pílula e fala, toma esse comprimidinho aqui, que vai acabar todos os seus problemas. Não existe isso. Não existe.
Não. Tudo a gente quer.
Mas a gente está acostumado nos dias de hoje, em que você vai lá no McDonald's, nem desce. Quer um hambúrguer, uma fritas e uma Coca-Cola, você já pega lá e está tudo certo. Nós estamos acostumados com isso. Eu mando uma mensagem aqui, a Edilene não respondeu, eu ligo no telefone dela. Ela não respondeu, eu ligo no fixo. Olha, a gente liga no zap. E aquele desespero, você fica... Porque você quer uma resposta na hora. Eu tenho que ser satisfeito na minha necessidade. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. O cristianismo não é isso?
Mas tem uma coisa que eu sempre vejo em relação a isso, assim, é questão de perder peso. A gente quer perder peso de hoje para amanhã.
A gente não me coloque nesse não. Não, você falou a gente. Você falou a gente.
Desaparece, né?
Não fale isso.
Mas eu penso que é perder peso. A pessoa quer perder peso. Aí fala assim, não, eu quero perder 10 quilos esse mês. Não adianta, enquanto de conscientizar de que tiver uma reeducação, tiver todo um processo.
É uma coisa que a Rô fala com a gente. Reeducação alimentar.
Reeducação alimentar não vai resolver. Enquanto eu não tiver essa consciência e fizer mesmo uma atividade física, alguma coisa agregada à alimentação, vai emagrecer. Aí tem muita gente, às vezes, eu mesmo falando que quero emagrecer 5 quilos, quero emagrecer rápido. Não adianta, não vai resolver. Eu posso emagrecer, depois eu engordo de novo.
As pessoas, quando leem livros devocionais cristãos, elas olham e falam assim, nossa, que vitória. Por que dá tanto resultado a igreja com testemunho?
Motivação.
O cara chega lá e fala assim, olha, eu estava devendo R$1 milhão, agora eu tenho R$1 milhão no banco, tenho 3 apartamentos, 4 carros, vem aqui para a igreja que vai ter oração forte. Lá em São Paulo tem uma igreja, como está gravando, não posso falar o nome, em que ela fala assim, olha, amanhã é o dia do jejum. Uma grande igreja. Nós vamos estar aqui em oração para você vir compartilhar conosco nas 3, às 8, 9, 10, meia-noite, 1. Todo horário tem um horário para você vir aqui. Só que você não vai ter que jejuar. Quem jejuou, você, olha que maravilha, né? Ah, que lindo, né? E aí você vem e Deus, outros discursos. Deus é obrigado a fazer. Aí o cara fala, pô, o negócio é forte aí. Aqui é a igreja onde Deus tem a mão sobre Deus. É o que o povo quer ouvir. Eu não preciso de mais nada. Eu quero simplesmente que resolva o meu problema. E aí é o exemplo que eu dou. Você chega num hospital com um problema qualquer, com uma dor enorme. A primeira coisa que você quer é que o médico tire a sua dor. Agora, o médico é um bom médico se ele te dá um analgésico e te mandar embora e não tentar te tratar. Mas é o que as pessoas buscam. Simplesmente o alívio das suas dores. Não há como você passar por um processo espiritual, gostei do exemplo da Rose, sem fazer um processo de reeducação espiritual, em que você realmente se dedica. A gente fala de devocional. Se eu deixar, a minha filha, ela faz a leitura devocional dela tudo na sexta-feira. Não, devocional é cada dia um dia. Cada dia um pouco. Não é a quantidade, eu sei que não é. Eu falei com ela só para você sentir aquela cara pro sono, encaixando, tampando até o nariz, entendeu?
Eu acho que eu sou sua filha mais carinha.
O que acontece é que a gente não desenvolve o relacionamento com o Senhor. É hábito. Conta um pastor que na cidade onde ele morava, a mãe dele fazia ele varrer. Varria todo dia, e ele odiava varrer. E aí, quando ele foi pastor de uma igreja, a primeira coisa que ele viu, quando ele viu a igreja suja, ele fez o quê? Foi varrer. Por quê? Porque virou um hábito para ele. virou um hábito. A gente tem que desenvolver a criação de hábitos. Hora de acordar. Eu falo de jejum, as pessoas, eu não consigo. A gente, se a gente ficar sem ir para a academia uma semana, um mês, quando você volta, ai, cheio de dor. O que é? É prática. Ninguém começa a fazer uma maratona direto. Ela começa caminhando, para depois correndo, para depois ela aprender. Jejum é a mesma coisa, oração é a mesma coisa, a leitura da palavra é a mesma coisa. E nós, como pais, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Porque senão eles vão fazer 15, 16, 17 anos, e aí depois você quer que ele age como cristão? Ele não vai agir, porque ninguém ensinou. Nós temos que sentar com os nossos filhos, nós temos que ler a palavra com ele, se ele tem dúvida. Hoje é uma coisa que eu implantei na Luísa em relação à escolaridade. Luísa, conta o que aconteceu na escola. Ah, não quero, não estou com vontade. Agora ela chega da escola, senta na cadeira, papai, hoje aconteceu isso, isso, isso. Por quê? Hábito não é o ideal, mas é o hábito. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o Senhor por mais esse ensinamento. Nós, cada dia mais, nós acreditamos e entendemos, Pai querido, que o mal habita dentro dos nossos corações. E nós precisamos, Pai querido, que esse mal seja expurgado. E ele só pode ser expurgado através da apreciação da Tua Palavra e através de uma vivência cristã, Pai querido, conforme os Teus ensinamentos assim ordenam. Nós contamos com o Teu Espírito Santo para nos capacitar. Em nome de Jesus. Amém.